O presidente do Senado, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, assinou na última semana, na sexta-feira, um ato autorizando a formação de um grupo para revisar ou discutir o novo Pacto Federativo e a relação entre os estados, os municípios e a União. A comissão terá 14 integrantes, será presidida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, e entre os seus membros terá o professor e jurista Ives Gandra Martins, com quem eu converso agora. Professor Ives Gandra, muito bom dia.
Bom dia, como vai, mestre Jefferson?
Tudo bem, professor. Professor, vamos começar pelo começo. O que deve tratar o Pacto Federativo, na sua opinião?
Quando o presidente Sarney ligou para mim, ele disse que há uma necessidade de repensarmos um pouco o Pacto Federativo, que teve o seu perfil na Constituição de 88. Porque se percebe que é um descontentamento de municípios, de estado e dos estados, e a impressão que se tem é que há uma possibilidade, já que se fala tanto em reforma tributária, reforma administrativa, previdenciária, inclusive na participação, na competência de atribuições, além da legislativa, que houve um aumento de outorga de atribuições para estados e municípios, sem que haja a respectiva contrapartida no bolo tributário. Então, ele pensa que há necessidade de especialistas levarem suas sugestões para depois os congressistas discutirem como representantes do povo.
Uhum. Bom, hoje essa reclamação de aumento das obrigações para municípios e estados, ela está presente em todas as reivindicações, principalmente dos municípios, quando nós temos as marchas dos prefeitos aqui em Brasília, e essa contrapartida em termos financeiros, ela é reclamada. Isso prejudica, até que ponto tem prejudicado o termo federação no Brasil?
Eu tenho a impressão de que o problema maior, na minha opinião, está na divisão do bolo tributário. Na Constituinte de 88, eu participei de audiências públicas, inclusive na Subcomissão de Tributos, que era presidida pelo senador Dornelles, e naquela ocasião eu mostrei que a atribuição maior que se daria aos municípios em nível de educação, saúde, etc., deveria corresponder efetivamente a um aumento da transferência de tributos da União para os municípios e estados. E foi o que ocorreu. Eles passaram o IPI, o Imposto de Renda, que são os dois impostos arrecadatórios da União, de 33% para 47% da arrecadação para essas figuras da federação. Ocorre que a União se desinteressou do IPI e, por outro lado, ela compensou com a criação de tributos não partilháveis, como a COFINS. O FINS Social, que deu origem à COFINS, estava em 0,5% em 88, hoje está em 7,6%. O que vale, principalmente em serviços que não se compensa, é praticamente 7,6%. E o PIS de 0,65 foi para 1,65. Então, a União, ao utilizar esses tributos, se desinteressou pelo IPI. E mais do que isso, cada vez que há uma crise, a União, ela altera para auxiliar empresas em dificuldades do IPI, o Imposto de Renda, sem consultar os municípios. E no momento em que altera, faz políticas anticíclicas, corretas, diversas, ela termina retirando receita de estados e municípios. E por fim, o último dado que me parece extremamente relevante, não se conseguiu fazer passar na Constituição de 88 um único imposto, como acontece na União Europeia, do Imposto ao Valor Agregado, uhum, em que 27 países utilizam um único imposto, que é o Imposto Comunitário por Excelência, que é o IVA. Nós mantivemos o ICMS como nas atribuições regionais. Eu fiz uma proposta numa das audiências públicas que fiz na Câmara dos Deputados, nas diversas propostas de reforma tributária, e que nós poderíamos terminar a guerra fiscal, que é um problema sério da federação, que tira a competitividade das empresas, da seguinte maneira: como os estados têm a maior máquina administrativa, eles ficariam encarregados de um único imposto circulatório. que poderia chamar-se ICMS, IVA, o que se quisesse. Mas, na prática, isso incorporaria o IPI, o ICMS e o ISS. Então, os estados perderiam o direito de definir uma política sobre ICMS, mas ganhariam uma competência de arrecadação, uma capacidade de arrecadação para esses tributos, seria o estado que partilharia. Com o que nós teríamos alargado a sua competência de fiscalização e, ao mesmo tempo, teríamos uma única política de um imposto que, naturalmente, tem vocação nacional, que é o ICMS, e que foi regionalizado. O Brasil é um dos únicos países do mundo, eu creio que seria o único das 23 federações que eu estudei, em que na federação ele não está centralizado como na Europa, em todos os países. Por exemplo, a Alemanha é uma federação, na Argentina é uma federação, está centralizado. E aqui no Brasil nós regionalizamos um imposto de vocação nacional. Uhum. E proporia daí, se fosse a lei definida como se fosse uma lei complementar pela União, todos os estados seguindo, os estados tendo a capacidade de arrecadação e partilhando para municípios e a União, mas eles cobrando, nós passaríamos a ter um único imposto, e não como temos hoje, IPI, ICMS, ISS. Três impostos, para não falarmos em outros impostos circulatórios, contribuições ou tributos, que são COFINS, PIS, CIDES, etc. Então nós podemos simplificar, eliminando a guerra fiscal, que é um elemento que preocupa muitíssimo, e ao mesmo tempo encontrando um sistema muito mais racional de simplificação para empresas, contribuintes e para o próprio Estado, que fiscalizaria melhor um tributo menos complexo. Enfim, é uma série de sugestões. Na área tributária, eu vou levar a outra comissão. Como conheço, me dou muito bem com o ministro Nelson Jobim, com muitos componentes da área jurídica que está na comissão, há juristas de grande nível, como Luiz Roberto Barroso, Paulo de Barros Carvalho. A impressão que eu tenho é que se pode fazer um bom trabalho de proposta para que o Congresso depois discuta.
Professor Ives Gandra Martins, com quem eu converso agora aqui no Conexão Senado, é um dos integrantes da comissão formada pelo presidente José Sarney para discutir o novo Pacto Federativo. Professor, não sei se o senhor concorda, mas muitos analistas falam que o modelo mais bem acabado de federalismo é os Estados Unidos, até por ser o primeiro país a instituir essa forma, o federalismo, já na sua independência no século XVIII. A comissão, quando se fala em Pacto Federativo, pensa-se só nessa questão tributária ou pode-se avançar outras questões como uma autonomia maior dos estados, como existe efetivamente nos Estados Unidos, que tem muitas leis próprias, questões que diferem marcadamente um estado de outro?
Não, em nível de federação, é muito difícil comparar a brasileira com a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram 13 estados ou 13 colônias que se rebelaram contra a Inglaterra. E de 1776, quando eles conseguiram a independência, até 1787, em que fizeram a Constituição, se discutiu se eles deveriam ser uma confederação de 13 países ou uma federação de 13 estados prevalecendo. Não a soberania de 13 países, mas a autonomia de 13 estados. O Brasil não. O Brasil sempre foi um país centralizado, até pela sua origem portuguesa. Foi graças à centralização que Portugal, desde 1140, quando conseguiu a sua independência, conseguiu enfrentar mouros e espanhóis e sobreviver. Nós, inclusive, no Império, tínhamos províncias, não tínhamos estados. Uhum. Então, o Brasil teve, e eu considero que grande parte da nossa unidade, enquanto a América Espanhola foi dividida em N países, na verdade, a América foi dividida entre metade para Portugal, metade para Espanha. Foi alargada, evidentemente, que é dos bandeirantes, mas nós temos mais ou menos o mesmo espaço territorial. Nós somos um único país e a América Espanhola é dividida em uma série de países. Isso representa, na verdade, que esta unidade que se conseguiu tornando o Brasil uma nação continental se deve ao unitarismo português, de um lado, mas, evidentemente, nós não tínhamos desde o início uma vocação federativa. Nós fomos adquirindo essa vocação federativa, principalmente depois da República e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que se falou mais, a autonomia dos municípios aparece em 1934 com bastante clareza, 1946 maior, até chegarmos a termos os municípios figura de entidade federativa que não conhece, não acontece na esmagadora maioria das federações, e daquelas 23 maiores federações, o município não tem parcela. Então é muito difícil comparar o federalismo americano com o federalismo brasileiro. Agora, eu estou convencido, e também sobre a legislação, eu não sou favorável, eu prefiro uma legislação, por exemplo, um Código Civil que valha para todo o Brasil, uhum. Um Código de Processo Civil que valha para todo o Brasil, um Código Penal que valha para todo o Brasil, porque isso simplifica, inclusive, a unidade da nação e facilita, inclusive, no julgamento dos tribunais. Se nós tivéssemos 26 legislações estaduais sobre direito civil, direito penal, direito processual, nós estaríamos com dificuldades incomensuravelmente maiores. O que os Estados Unidos têm e que nós podemos é efetivamente um sentido de federação, não um sentido de centralização. E isso nós estamos tentando através da transferência de atribuições, mas, a meu ver, com todos os problemas que nós teremos, vai passar necessariamente dos recursos que tem que passar. E estou convencido que tem que ser repensados em matéria tributária para atender os gastos dessas atribuições. Mas há um outro problema. Eu conversei muito com o deputado Luiz Guimarães durante a Constituição, é que eu tenho a impressão que nós criamos uma federação que não cabe dentro do PIB. Os gastos da Federação Brasileira são de tal ordem que, apesar de 35% da carga tributária, que é a maior dos países emergentes, é maior que dos Estados Unidos, é maior do que o Japão, precisamos de falar, que é maior do que a China, da Índia e da Rússia, ela é insuficiente porque nós criamos estruturas que precisam ser repensadas. Inclusive hoje os jornais dizem que os estados estão preocupados com o aumento brutal das despesas de custeio. Tenho a impressão que outro ponto a ser pensado é de que forma enxugar a federação para fazê-la mais efetiva e, principalmente, trabalhar com aquilo que são as carreiras de Estado, essas extremamente bem remuneradas, e, ao mesmo tempo, utilizar só excepcionalmente as carreiras não do Estado, porque, dessa maneira, enxugando a federação, nós poderemos efetivamente fazer com que a federação caiba dentro do PIB. E quando eu conversava isso com o deputado Luiz Guimarães, ele pensava, inclusive, na revisão constitucional de 93, ele acreditava que ia ser o presidente, ele dizia que pretendia criar uma comissão. Essa comissão que o presidente Sarney está fazendo, ele pretendia fazer naquela ocasião, mas acrescentando representantes dos diversos partidos, além de especialistas que ele escolheria. E dessa maneira fazer um projeto para dar uma federação mais enxugada, facilitando, portanto, a administração. Eu creio que o presidente Sarney, nessa linha do deputado Luiz Guimarães, que não levou adiante, porque faleceu tragicamente, eu tenho a impressão que é o que ele está pretendendo, trazer um projeto que, evidentemente, os representantes do povo é que vão discutir e decidir.
Quando o senhor fala em enxugamento da máquina pública, o senhor fala das três esferas, União, Estados e Municípios. Esferas.
Inclusive, nós temos, se nós analisamos, nós tínhamos 3.900 municípios em 1988, temos 5.500. Uhum. Nós aumentamos o número de estados, entende? Tudo isso representou a criação de um poder político em cada uma dessas esferas e, evidentemente, os custos para a população dessas esferas criadas. Eu ainda, na quarta-feira, fui homenageado pela São Paulo dos Municípios, que deram título de mérito municipalista, e eu fazia uma exposição na palestra que dei lá em São Vicente, congresso de todos os municípios e todo do estado de São Paulo, da necessidade de fazer isso e repensar. Digo, na prática, evidentemente que o bolo tributário é uma partilha pequena dos municípios, eles podiam ter mais. Mas há também a necessidade de um choque de gestão. Hoje, a administração pública ela terá que ser cada vez mais eficiente. senão nós vamos perder a competitividade internacional. Nós estamos hoje perdendo por uma grande parte de ineficiência burocrática. E às vezes não é um problema desse funcionário, daquele servidor, é um problema do projeto de administração de gestão pública. E isto eu tenho a impressão que deve ser repensado, que é outra das reformas necessárias, é a reforma administrativa. A própria lei de responsabilidade fiscal, eu estou convencido que é uma lei muito boa, mas ela é uma lei geral para todo o Brasil. E o Brasil é diferente conforme as suas regiões. Então teremos que também fazer o que eu chamaria de como havia no passado em relação à remuneração de salários diferentes no país em decorrência das necessidades maiores ou menores de cada região em nível de legislação de responsabilidade. Nós temos que pensar seriamente que ela terá que ter algumas exceções conforme nas regiões do país. Por exemplo, quando se aumenta o salário mínimo de forma nacional, determinados municípios não têm condições de acompanhar e eles terminam ferindo a lei de responsabilidade fiscal, porque a receita que eles têm no município não daria mesmo os gastos que a pessoa tem no município. Não tem problema de condução, não tem problema de investimento, não tem uma série de outros problemas que um servidor público tem numa cidade como São Paulo, Rio, Brasília, ou das grandes metrópoles. Então, eu tenho a impressão que nesse repensar, nós temos também que repensar que o Brasil ele tem níveis diferentes. Enquanto esses níveis diferentes continuarem, também terá que haver um tratamento diferenciado. Mas tudo isso, e eu considero que o presidente Sarney deu um prazo de 60 dias, mas eu tenho a impressão que nós vamos precisar um prazo um pouco maior, porque a própria colocação que as 14 pessoas apresentarão, cada um evidentemente trabalhando mais na sua área, para ser repensado, discutido, com reapresentações, soluções, talvez o prazo de 60 dias é um prazo pequeno. Mas tudo isso vai ser discutido com o presidente Nelson Jobim e com o próprio presidente Sarney.
Professor Ives Gandra Martins, para irmos finalizando essa nossa conversa, tudo isso é um pacto federativo. Quando se fala em pacto ou qualquer pacto, envolve várias partes. Tudo isso que o senhor colocou também vai precisar, talvez não só de uma mudança de leis, mas também de uma mudança de mentalidade dos gestores públicos, né?
Ah, mas eu estou convencido. Eu diria uma dupla mentalidade. A primeira é uma mentalidade de gestores públicos, não é? Porque a tendência das pessoas é se acostumarem a um determinado padrão e desistirem muito, criarem anticorpos a qualquer mudança. E também da sociedade. Porque um dos pontos que eu tenho batido, e inclusive estou lançando um livro agora, que são os artigos publicados na Folha de São Paulo, prefaciado pelo próprio Otávio Frias, no próximo dia 22, mas eu tinha um outro livro chamado Exercício de Cidadania. Nós, no Brasil, não aprendemos o exercício de cidadania como há nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que um dos sucessos da Federação Americana é exatamente o exercício de cidadania. Certa vez eu ouvi uma palestra a convite do presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Bill Clinton, e eu ouvi uma pergunta, acho que foi também um dos membros da comissão nossa, que fez João Paulo Veloso, em que ele perguntou a que se devia a força da democracia americana. Ele disse as ONGs. Todos pensam que é o Congresso americano, mas são as organizações não governamentais de controle do governo. Tudo que nós fazemos, nós temos que discutir com a sociedade. E vou dar um dado, eu pessoalmente. Em 81 eu fui convidado pelo governo americano para, enfim, participar de um seminário de 3 semanas sobre saídas para a década de 80. E na conversa que nós éramos 9 convidados, tivemos o secretário de Tesouro americano, não o secretário de Tesouro, o secretário responsável pela arrecadação tributária. Ele sabia que eu tinha uma atuação maior na área tributária e perguntou se o sistema brasileiro, como era o sistema brasileiro, que ele conhecia assim de linhas gerais, mas eu perguntei Como é que os senhores, quando aumentam o tributo, se enfrentam à Associação Nacional de Pagadores da Associação Nacional de Contribuintes? E ele respondeu: normalmente, quando nós queremos aumentar qualquer coisa, a primeira coisa que fazemos é chamar a Associação Nacional de Contribuintes para discutir conosco. Porque se nós não os convencermos, nós vamos ter um grande problema no parlamento. Ora, no Brasil, nós não temos essas ONGs que, enfim, terminam controlando o governo, obrigando o governo a conversar com a sociedade. Então, eu tenho a impressão que vai ser também uma mudança dupla de mentalidade do gestor público e da própria sociedade, que tem que ter uma participação maior. E nós temos que sensibilizar a sociedade, que a melhor democracia é aquela em que a sociedade controle os seus representantes. E daí eles estão comprometidos com os representantes e passam a fortalecer, como nos Estados Unidos, a democracia, a Federação Americana, como nós queremos que aconteça com a Federação Brasileira.
Professor Ives Gandra Martins, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Nós certamente vamos conversar mais sobre esse assunto. É um assunto que vai ainda levantar muitas discussões aqui no Senado. Professor, muito obrigado. Um bom dia.
Igualmente, Mestre Jefferson. Um grande abraço, amigo, e tudo que é de bom.
Obrigado, professor Ives Gandra Martins, jurista e professor, um dos integrantes da comissão que vai discutir e propor um novo pacto federativo e a relação entre estados e municípios da União. A comissão, que tem 14 integrantes, será presidida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, e que foi criada pelo presidente do Senado, José Sarney, na última sexta-feira.